são uma tremenda chave. Nós carregamos esse encargo de compartilhar o amor de Deus, o Evangelho de Jesus. E projetos assim nos dão muita autoridade numa comunidade, não é verdade? Então vamos que vamos para cima, né? Existe uma multiforme graça de Deus em toda a congregação. E é interessante como que algumas pessoas se sentem assim tão identificadas com projetos assim, né? E é muito bom, né? Cada um deixando Deus te usar de uma forma muito poderosa. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos para a palavra aqui. Eu quero falar um pouquinho dentro desse tema do Evangelho revelado a Abraão. Em Gálatas, no capítulo 3, verso 2, vamos começar por aqui. Paulo fala assim: só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta que Paulo estava fazendo, então, àquela igreja, a igreja que estava ali na Galácia, não é? Havia uma contextualização dentro dessa igreja, onde eles ouviram o Evangelho, nesse capítulo 3, vou dar esse para casa para você, tá ok? Dentro de toda a nossa reflexão, nós vamos ficar muito aqui dentro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas é uma das cartas mais incríveis, mais importantes para nós entendermos a justiça de Deus e o princípio pelo qual nós tivemos acesso, né, a essa justiça. E então eu realmente recomendo depois vocês olharem com mais calma, tá ok? Nós estamos aqui para absorver, né, ensinar. A igreja precisa funcionar dentro dessa iniciativa. Eu creio que é tão importante esse congregar, o nosso reunir, pelo menos uma vez na semana, porque aqui nós somos equipados, nós somos ensinados, nós somos adestrados, não é? Para que a gente possa viver esse evangelho no dia a dia, dentro da sua realidade, dentro da sua área de influência. Então, desfrute o máximo possível, não é, de tudo que é ministrado, porque existe realmente uma agenda assim, de Deus nas reuniões, né? Para a gente ser bem fundamentado. Mas, ok, então havia essa questão ali com os crentes da Galácia. Jesus tinha sido apresentado a eles de forma clara, a cruz tinha sido anunciada para eles de forma extremamente clara, não é? Mas eles, apesar de receberem o Evangelho, eles queriam se aperfeiçoar na carne. Paulo disse: olha, poxa, vocês que começaram no Espírito agora querem se tornar perfeitos através da lei? Esse aperfeiçoamento através da carne significava exatamente isso, né? Eles estavam retrocedendo para a lei, o que aconteceu ali com aquela igreja, que houve a invasão, vamos colocar assim, né, de alguns judaizantes que começaram a levantar demandas desse tipo: olha, se vocês querem se salvar, vocês precisam de guardar a lei, vocês precisam de se submeter à circuncisão, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo. Começaram a colocar uma lista, não é, de coisas que eles deveriam fazer dentro daquele conceito que você precisa obedecer à lei para ser salvo. E o Evangelho trabalha com outro princípio, né? Você é salvo pela fé para, então, viver uma vida de obediência. Porque só a fé em Jesus pode construir no meu e no seu coração uma mudança que a lei jamais poderia fazer, né? Porque a lei não carrega a prerrogativa de salvar você, né? Foi necessário um poder à parte da lei chamado Evangelho, onde Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou para ser a nossa justificação. E quando nós colocamos a fé em Jesus, então vem a resposta dessa pergunta. Olha o que Paulo está perguntando, que pergunta importante. Recebestes o Espírito? Qual o Espírito? O Espírito Santo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o que é que significa obras da lei? Significa a sua obediência à lei, não é? Um conjunto de 613 princípios, regras, estatutos e mandamentos, não é pouca coisa, tá? Não é? Para que você, então, fosse salvo. Imagina uma coisa dessa, né? E, então, ele está perguntando, como é que nós recebemos o Espírito Santo? Você teve que obedecer tudo isso para receber o Espírito Santo? Eles sabiam a resposta desta pergunta, né? Então, a única forma de nós recebermos o Espírito Santo é quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, a única exigência que nós encontramos nas Escrituras para uma pessoa ser salva, e ser salva significa ser selada com o Espírito Santo, qual é a garantia que uma pessoa tem que ela, de fato, foi salva? Ela foi selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única garantia que a boa obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, ele vai completá-la, né? Então, funciona dessa maneira. E quando olhamos para essa escritura, tudo que nós precisamos fazer é o quê? É receber o Senhor Jesus e crer no seu nome. O que é que significa crer no nome? Não é? Não é apenas crer na pessoa, mas crer em tudo que ele fez por nós. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós sabemos que o ápice do que ele veio fazer foi o quê? Devolver a mim e a você o Espírito Santo que o homem perdeu lá no jardim. Ok? Por isso que João capítulo 20, quando a igreja literalmente nasce e começa, Jesus, ele entra naquele cenáculo que os discípulos estavam ali trancados e ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Mas a pergunta que está em questão aqui é esta: recebestes o Espírito Santo pela sua obediência, pelas obras da lei, por toda a sua dedicação de obedecer toda a lei, ou através da pregação da fé? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra revelada de Deus. E nós vamos ver qual é a palavra prioritária que Deus deseja revelar. Você sabe que um dos nomes de Jesus, ele é a palavra de Deus, né? E o Evangelho é essa palavra que realmente tem o poder de fazer uma pessoa nascer de novo. Olha, me entenda bem, tá? Me entenda. Põe amor nas minhas palavras aqui. Um discurso da lei, um discurso moralista, não faz uma pessoa nascer de novo. Mas o Evangelho faz uma pessoa nascer de novo. Pedro fala que nós somos regenerados, ou seja, Deus mudou o nosso espírito. Fomos regenerados por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em vós. E quem é essa palavra? É o próprio Jesus. É a obra que ele, então, consumou na cruz do Calvário. Então, queridos, é algo tão poderoso, porque receber Jesus e crer no seu nome não só vai nos transmitir essa evidência de uma salvação genuína, mas isso vai trazer um desdobramento de muitas maravilhas, muitos milagres na nossa vida. Paulo continua falando aí aos Gálatas, no capítulo 3, verso 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Queridos, a Bíblia ela é clara, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, tá certo? Então, a Bíblia ela é categórica em dizer que toda essa ação de Deus ela acontece por essa única razão, pela pregação da fé. É por isso que nós vamos chegar em alguns versos lá em Romanos, né, que Paulo faz essa pergunta: como eles crerão se não há quem pregue? Deixa eu até te dar uma dica. Vocês já viram aquelas pessoas que falam assim: não, eu só prego com a vida? Ótimo, deve sim pregar com a vida, com testemunho. Mas deixa eu te falar, para uma pessoa converter, você tem que abrir a sua boca e falar de Jesus para ela. Não deixa isso se tornar tão espiritual, uau, que você não tem essa ousadia e essa intrepidez de pregar o evangelho, porque Paulo chega a dizer assim que importa que os homens se salvem pela loucura da pregação do evangelho. Porque em muitas situações você falar, né, de Jesus parece uma loucura. Em muitas situações, por que que muitos às vezes não querem pregar o evangelho ou curar um enfermo? Porque às vezes eles têm aquele receio assim, de pagar um mico. Né? É aí que nós precisamos de entender a importância de receber o Espírito, de estarmos debaixo de uma unção de poder, de ousadia. Né? Atos capítulo 2, é isso que estava escrito. Né? E recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Uma ousadia para pregar o evangelho, mesmo em face de ameaças, intimidações e mesmo em face de risco de vida, né? Ou de morte, quer dizer, melhor dizendo. Né? Então, queridos, a gente precisa entender que funciona assim. Quando nós olhamos sobre a pregação da fé, né, versus as obras da lei, não é? Qual, o que é que significa as obras da lei? Significa a sua performance, a sua habilidade, a sua capacidade de cumprir tudo que está escrito na lei, todos esses 613 princípios, mandamentos, estatutos, que na lei foram resumidos em dois: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, você já é uma pessoa nascida de novo, vou te considerar assim. Você pratica isso? Você ama a Deus o tempo inteiro sem nenhum tipo de distração? Você não pode ter nenhuma. Toda a sua força, todo o seu entendimento. Né? Você já imaginou a gente ter como referência para amar o próximo, amar a gente mesmo? Na verdade, eu arriscaria dizer que todos nós aqui, nós nem sabemos amar nós mesmos. Então, a nossa vara de medir, ela já está estragada. Né? Por isso que o evangelho nos dá uma outra prerrogativa, sabe? Não com respeito às obras da lei, mas com respeito à pregação da fé. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Não é a sua obediência impecável à lei que te salva, mas foi a obediência de Cristo. Eu, às vezes, algumas vezes eu coloco dessa forma para a coisa ficar bem clara, né? Na verdade, Paulo viveu muito esse contexto com muitos judaizantes da sua época, quando ele sai para implantar igrejas. Paulo ia pregando uma coisa e esses judaizantes iam atrás desfazendo o que Paulo pregava. Até o ponto que, quando ele termina a sua primeira viagem missionária, ele decide ir lá em Jerusalém. Então, tem um concílio lá em Jerusalém. Para eles pontuarem, se vocês lerem Atos, capítulo 15, 16, por ali, né, você vai ver esse encontro, porque muitos daqueles caras, Paulo chegava, o que é que Paulo pregava? Né, que as pessoas simplesmente elas precisavam, era a pregação da fé. Ouviram o evangelho, elas precisavam colocar a fé em Jesus. Onde que estava o fundamento disso? A nova aliança, na verdade, não é uma aliança que depende diretamente da nossa obediência. A nova aliança foi uma aliança entre Deus Pai e Deus Filho. Jesus veio e entrou no lugar do primeiro homem. A Bíblia é sobre dois homens. E a obediência perfeita que o primeiro homem não pôde dar, porque ele se curvou lá no jardim, a mentira do diabo. Jesus, como o último Adão, ele ofereceu a Deus uma obediência perfeita, impecável. Jesus foi o único homem que obedeceu perfeitamente ao seu Pai. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E quando ele, então, morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa conta e ressuscitou para a nossa justificação, espiritualmente falando, ele passou a reunir no seu corpo, que é a igreja agora, todos aqueles que colocam a sua fé nele. Mas veja que não é, o que fundamenta a nossa salvação, tá? Não é, então nós não obedecemos para ser salvos, como eu falei. Nós somos primeiramente salvos, recebemos vida espiritual para então desenvolvermos uma vida de obediência. A palavra obediência, ela é fundamental. Mas esses caras que atrapalhavam o ministério de Paulo viviam falando, não, os caras têm que obedecer. Ah, você é homem, você diz que é de Jesus, mas não circuncidou, você está desobedecendo a lei, você não está salvo nada. Né? Todo esse conflito, estou colocando a circuncisão como um exemplo, mas isso era acompanhado de uma lista centenária. Se você ler todo esse capítulo, você vai ficar chocado. Porque Paulo fala assim, aquelas pessoas que querem se colocar debaixo da lei, todas elas estão debaixo de maldição. Por quê? Porque se você falhar num ponto, você quebrou toda a lei. Né? E onde é que está a maldição? Né? O que é que foi a lei? Né? O que é que significa a lei? O que é que foi essa antiga aliança? A antiga aliança, queridos, foi uma aliança que Deus fez com a nação de Israel. Toda aliança tem um mediador. Quem foi o mediador da antiga aliança? Moisés. Toda aliança tem termos. Quais eram os termos da antiga aliança? Se você obedecer toda a lei, você é abençoado. Se você desobedecer, você é amaldiçoado. Então, esse era o fundamento. Né? Aonde que isso terminou? A Bíblia diz que a antiga aliança, né, foi o ministério da morte, literalmente. Por isso que quando você vai para Hebreus capítulo 8, você vai descobrir lá com todas as letras que foi necessária uma nova aliança. E o escritor fala assim, sabe por que é nova? Porque não existe mais nada dessa antiga. Deus não estava restaurando as coisas. Ele estava realmente fazendo todas as coisas novas. Olha para vocês verem aí, Gálatas 3, lá no verso 21, ele fala assim, logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, qual é toda essa questão? A justiça não veio pela obediência impecável à lei. A justiça veio mediante uma promessa. Uma promessa que Deus fez a esse homem chamado Abraão. Agora, por que que tudo isso é importante da gente entender? Quando Israel quis andar nessa... Paulo fala, né? Eles tiveram zelo de Deus, porém sem entendimento. E eles quiseram sustentar essa prerrogativa que eles cumpriam toda a lei, né? Se você ler a carta aos Romanos, capítulos 2 e 3, você vai ver que Paulo colocou na cara deles a hipocrisia deles. Eles não podiam sustentar aquilo. E, na verdade, quando uma pessoa quer alcançar a justiça de Deus pela lei, ou seja, pela performance dele, por aquilo que ele faz para Deus, o que que isso acende na pessoa? Isso acende um tipo de vanglória. É como se a pessoa pudesse falar: eu mereço ser salvo. Olha para vocês verem o que diz Romanos 3, 27. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Quando nós colocamos em foco o princípio ou a lei da fé, ou seja, você não é salvo porque você fez tudo certo. Você é salvo porque você creu no único que fez tudo perfeito diante de Deus, que foi Jesus. Então, a fé, ela dá toda a glória ao único que foi obediente, não é? Aquele que foi a nossa carta de libertação, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça. Então, a fé é um princípio que mata qualquer tipo de orgulho, vanglória. Por isso que o Evangelho, ele é tão poderoso, ele não permite que ninguém olhe de cima para baixo para ninguém. Por quê? Porque a lei nivelou todos os homens debaixo do pecado. E Deus foi lá, fez uma promessa, né, a Abraão, e ele cumpriu essa promessa, trazendo o Messias. E Jesus, então, ele, através da sua obra consumada, ele nos devolve ao plano perfeito e original de Deus. Ok? Então, só para vocês entenderem, só para dar uma elucidada nisso, talvez uma das parábolas mais interessantes que Jesus contou foi a parábola daqueles dois irmãos. Vocês lembram, né? É muito conhecida como a parábola do filho pródigo. Né? Um filho que vivia a vida em excessos, como um esbanjador, e um outro filho que ficou na casa do pai prestando uma obediência assim, inteira ali para o pai. Na hora que nós vamos chegar na conclusão dessa parábola, é muito interessante, né? Fazendo aqui uma conversa longa, bem resumida, para a gente pegar o princípio, né? Aquele filho mais novo, chega uma hora que ele cai em si. Ele fala: rapaz, lá na casa do meu pai eu tinha tudo, eu era feliz e não sabia. E o que ele decide fazer? Ele decide voltar. O que é que nós descobrimos, né? Que, sobretudo, essa parábola era sobre aquele pai generoso, cheio de amor. Parece que aquele pai, todos os dias, ia até a janela olhar se o filho estava voltando. E um dia ele estava. E o pai ficou impactado. O pai recebeu aquele filho de braços abertos, né? Colocou o anel no dedo dele, devolvendo a autoridade. Colocou sandálias nos seus pés, tirando ele da escravidão, né? E ele resolveu pegar o novilho cevado e fazer uma grande festa. Aquele filho mais velho, na verdade, ele representava uma classe de pessoas que Jesus estava lidando com ela, que eram os publicanos e os pecadores. Eram os caras mais avacalhados da sociedade. E aquele filho mais velho representava quem? Os fariseus, os religiosos. Aqueles que falaram que ficaram em casa, que estavam fazendo tudo que Deus mandou. Só que tem que, quando Jesus, contando essa parábola, mostra essa generosidade com o filho que se arrependeu, né? O que que acontece? Quando ele faz a festa para esse filho mais novo, o filho mais velho não queria entrar na festa. Na festa do pai. Sabe o que significa festa? Significa salvação. ele falou, olha, olha como que é a pessoa religiosa. Né? A pessoa fica cega. Ele falou para o pai dessa forma, não é? Você nunca me deu um cordeiro para celebrar com os amigos, mas chega esse cara que desperdiçou tudo, você faz tudo por ele. Você vê os ciúmes, a inveja na raiz, porque a pessoa ciumenta e invejosa, ele acha que não tem o bastante, Deus não tem o bastante para abençoar todo mundo. E ele não consegue ver o tanto que ele tem nas mãos. Aquele pai falou, não estou te entendendo, tudo que é meu é seu, você poderia ter feito isso todos os dias. Não fez porque, né? Porque estava fundamentado numa justiça própria de boas obras. Moral da história. Foram as boas obras desse filho mais velho que impediram ele de entrar na festa que o pai deu. Por quê? Por causa desse princípio. Como que você exclui a vanglória? Como que ela é excluída? Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Né? Então, eu quero... Paulo, ele depois aqui, nesse capítulo, ele apela, né, a fim de explicar algumas verdades, ele recorre ao patriarca Abraão. Ele toma Abraão aqui como exemplo. Né? E olha... Naqueles dias, se tinha um cara que tinha toda a moral diante da nação de Israel, era Abraão. Né? Abraão, Moisés, esses caras assim, eram, né, muito, muito bem quistos. Né? Olha que coisa interessante que Paulo, lá aos Romanos, fala sobre Abraão. Olha que interessante dentro da nossa... Não perca de vista essa pergunta, né? Como é que você recebeu o Espírito Santo para nascer de novo? Foi pela lei das obras ou pela pregação da fé? Essa aqui é a nossa conversa. Tá? Eu quero te posicionar dentro do Evangelho. Tá? Olha, para vocês verem, Romanos capítulo 4, verso 13, se o pessoal quiser também ir anunciando aí, pode. Então, Paulo diz assim, não foi por intermédio da lei, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser o herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, não foi por intermédio da lei. Na verdade, a lei foi dada, talvez, 400 anos depois de Abraão. Então, a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança completamente fundamentada em fé. Esse deveria ter sido o modelo que Israel, como nação, teria que seguir. Né? Porque foi dos lombos desse homem... Você imagina, quem que era Abraão? Abraão era um cara nascido lá na Babilônia, uma cultura cheia de ídolos. E Deus trabalhou no coração desse homem, sabe, ao ponto de fazer essa uma aliança, que foi o pacto da circuncisão. E Deus, então, fez a Abraão o quê? Uma promessa. Por isso que ele fala, não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro. Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro, de ser o dono do mundo. Você consegue se enxergar, porque você sabe que ele fala aqui que os da fé, né, aqueles que estão em Abraão, são os que creem. Né? Os filhos de Abraão são aqueles que não procuram alcançar a justiça pelas obras da lei, mas... pela fé em Jesus, ok? Então, eu não sei se você consegue, primeiro, enxergar a grandeza dessa promessa, porque a justiça da fé tornou Abraão aqui herdeiro do mundo, dono do mundo, né? E aí eu te pergunto, você consegue se ver dentro disso? É por isso, queridos, que quando a gente entende quem nós nos tornamos em Cristo, nós não somos cauda, não, nós somos cabeça, né? Então, eu espero que você entenda que quem manda nesse planeta não é o diabo, não, apesar dele ser chamado o príncipe desse mundo. De forma alguma é. Claro que ele tem muito espaço por causa da incredulidade e da desobediência de muitas pessoas. Mas eu e você, nós somos chamados para governar, nós somos chamados como igreja para fazer discípulos, nós somos chamados para que, através do exercício da nossa fé em Jesus, a gente veja um crescimento progressivo, exponencial do reino de Deus nos nossos dias e na nossa geração. Mas é algo tremendo. Mas o que de fato interessa aqui nesse texto? Como é que Deus atribuiu justiça a Abraão? Como é que um homem pode se tornar justo diante de Deus? Ou seja, aceito por Deus. Como que alguém pode ter acesso a ele? Olha o verso 6, Gálatas 3, 6. Aí ele vai e fala: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. O que é que ele fez? Está mencionando que ele obedeceu uma lista de regras? Não. Ele creu em Deus. E nós vamos entender o poder disso. Não existe um princípio que mude mais uma pessoa de dentro para fora do que a fé. Na verdade, as pessoas são o que elas acreditam, né? Nós vamos ver isso. Então, para crer, é preciso o quê? Você ouvir uma palavra, ouvir uma promessa. E a gente pergunta aqui, o que exatamente Deus falou com Abraão para que ele pudesse crer? Essa também é uma pergunta necessária que aí projeta aí para a gente Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, como que os gentios seriam justificados? Tornados justos? Pela fé. Quando que foi isso? Deus virou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 2, falou assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, né, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. O que é que Deus pregou? O que é que Deus anunciou a Abraão que ele misturou fé para alcançar justiça? A Bíblia diz que Deus primeiramente anunciou o Evangelho a Abraão. Que coisa fascinante, né? É assim, uma coisa que me empolga. E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir. E o que é o Evangelho? O Evangelho, sabe, é o que ele anunciou até mesmo para Adão. Vocês lembram quando Adão pecou? O homem rapidinho cria a religião dele, né? Como que Adão quis resolver a sua vergonha, a sua nudez? Ele arrumou a folhinha de alguma coisa lá e se cobriu. Mas Deus falou: não, é preciso o sangue de alguém inocente para fazer essa reparação. Então, o primeiro sacrifício foi feito lá no Jardim do Éden. Né? E Deus cobriu a nudez do homem com pele de animais, mostrando que alguém inocente, alguém apropriado, um sacrifício perfeito teria que ser feito para resolver a iniquidade e o pecado humano. Né? O que é que Deus estava falando com Abraão aqui? Ele estava falando exatamente isso, que ele iria dar o seu único filho para morrer por ele e por toda a sua descendência. E a Bíblia diz o quê? Que Abraão, ele creu em Deus, né? E quando Abraão creu aqui no Evangelho, uma coisa espiritual muito forte aconteceu. Porque você fica... A palavra crer, a raiz da palavra fé, que é a palavra pistis, significa unir. Você fica unido ou você se torna em tudo que de fato você acredita. Tá? A gente poderia dizer que o homem se torna em tudo que ele crê e adora. Né? Mas antes de adorar, você tem que crer primeiro. Então, o que que aconteceu? O propósito de Deus Pai, ele foi transferido para Abraão. É interessante, Abraão creu de tal forma, quando Deus anunciou para ele, falou, olha, o meu filho vai morrer para redimir a humanidade. Aquilo, a fé de Abraão foi algo tão forte que moveu o coração dele, olha, se o Senhor vai dar o seu filho para morrer por mim, pela minha descendência, eu também estou comprometido em dar o meu filho para realizar o seu propósito. E foi nesse sentido que a fé de Abraão foi testada. Porque quando Deus primeiramente anunciou o evangelho para Abraão, foi Gênesis capítulo 12. E Abraão foi andando dentro de uma revelação progressiva até Gênesis capítulo 22, onde a sua fé foi testada. E Deus, então, apareceu para Abraão e falou assim, olha, sabe o seu filho, esse que você ama? Né? Abraão sabia muito bem do que Deus estava falando. E Deus foi e pediu que ele... E Deus mostrou o lugar de culto. Né? Pediu que ele entregasse aquele filho a quem ele amava numa oferta de holocausto, ou seja, a vítima é picada e depois completamente queimada. O que é que deu esse vigor de, com tanta prontidão, no outro dia, o Abraão levantou de madrugada e foi 3 dias de caminhada para o lugar que Deus lhe mostrou. Por que é que muitas vezes nós temos dificuldade, às vezes, de assimilar uma direção de Deus? Por causa do princípio da fé. Porque talvez nós ainda não nos tornamos de dentro para fora. Tem coisas que você sabe, às vezes Deus fala com você como uma coisa desse tipo, porque não existe uma relação mais forte, tá? Falando aqui dos relacionamentos humanos, essa coisa de pai e filho, né? É uma coisa muito forte. Mas tem coisas que Deus fala com a gente fala assim, Deus, tudo menos isso. Se eu tiver que fazer isso, eu morro. Né? Aí Deus fala, meu filho, é isso que eu quero que você morra, para que o meu propósito se cumpra através da sua vida. Mas nós só vivemos experiências radicais, nós só respondemos a experiências radicais assim que a fé proporciona. Não existe um outro princípio que transforme o homem de dentro para fora com tanta propriedade como a fé. Sabe, a fé, quando alguma coisa cai no seu sistema de crenças, olha, quantos homens morreram por crendices que não tinham nada a ver. Mas a fé é um negócio realmente muito poderoso. Agora, a fé em Deus, a fé em Jesus, é algo extremamente destacável. Né? Então, o propósito do pai foi transferido para Abraão. O propósito do filho foi transferido para Isaac. E eles, então, vão para aquele lugar da oferta. Depois de andarem 3 dias, chegam no lugar do sacrifício, Abraão fala para os servos ficarem e ele vai e fala, olha, eu vou tomar o meu filho e, havendo feito a oferta, voltaremos a vós. Por quê? Porque Abraão tinha ouvido o evangelho. Abraão tinha ouvido que Deus daria o filho dele. E essa que é a questão, né? E no caminho ali, talvez a pergunta mais importante de todo o Antigo Testamento, porque o Isaac começa assim, a desconfiar do que estava acontecendo, né? Que ele estava amarrado lá na lenha. Aí ele falou assim: pai, olha, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas onde que está o cordeiro? E ele fala: Deus proverá. Por quê? Porque ele tinha ouvido o Evangelho. Que coisa tremenda, que fé. A Bíblia diz que Abraão cria que Deus poderia trazer, se ele tivesse que executar o filho, ele sabia que o filho de Deus estava disponível e que Deus poderia trazer a vida a Isaac das cinzas. Olha que coisa incrível. Deus precisou, para Deus mandar o seu filho aqui na terra, ele precisou alguém que cresce para atrair Jesus dentro desse propósito. E quem é que ele achou? Abraão. Né? A pergunta que Isaac fez, né? Estou vendo a lenha, o fogo, onde que está o cordeiro? Quem respondeu essa pergunta? João Batista, no início dos evangelhos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou fazer um parênteses aqui. Tá? Põe amor nas minhas palavras. Está assim meio que superventilando nas redes sociais que agora tem a novilha vermelha. Meus irmãos, o Cordeiro Perfeito já veio pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas isso é uma outra conversa. Né? Mas nós não podemos abrir um centímetro de uma daquilo que Deus, de uma maneira tão gloriosa, tão maravilhosa, fez por cada um de nós. Mas olha como que a fé é um princípio poderoso. Né? Quando Abraão ouviu que Deus daria o filho dele por ele, ele foi fortalecido dentro desse propósito e foi testado dentro desse propósito. E comprovadamente, não é, ele viveu essa experiência de crer no Evangelho com a evidência de entregar o próprio filho, crendo que Deus poderia trazê-lo de volta das cinzas. Porque Isaac, como uma oferta de holocausto, seria picado e queimado. Ele, olha, Deus não bradou antes que ele levantou. O cara levantou a faca. O cara levantou a faca. Né? E aí, Deus foi, né, aqui, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Queridos, essa experiência ela foi tão relevante que Jesus fez menção disso lá nos dias do seu ministério, né? João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E os judeus piraram, né? Espera aí, né? Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu o meu dia. Olha que coisa interessante. O Evangelho é eterno. A obra consumada, a Bíblia diz que Jesus foi o Cordeiro perfeito, imolado por Deus desde a fundação do mundo. Não é? Outro dia eu mostrei isso para vocês, o princípio da cruz. Se você pega o travessão vertical, o que é que nós temos? Nós temos um Deus atemporal. Nós temos aquilo que é eterno, aquilo que já foi feito, aquilo que é perfeito, aquilo que é o lugar de completa abundância. Quando a gente pega o horizontal, nós estamos naquilo que está em processo, naquilo que precisa de melhoramentos, de mudança, né? Gosto lá de Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que com uma só oferta, o Senhor ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, existe um aspecto do eterno. Esse aqui foi o poder do agora. É interessante. Olha o que Jesus disse. Abraão viu os meus dias. É como que se o cara saísse... quem já viu o Superbook, né? Como que se o cara saísse daquele tempo, quando ele olhou para aquele cordeiro, ele não viu o cordeiro, ele viu o evangelho que Deus pregou para ele. E ele não só creu que aquele cordeiro era o próprio Jesus que morreria pelos seus pecados, porque que ele levantou o cutelo para o próprio filho? Porque Abraão tinha plena consciência que eles deveriam morrer pelos próprios pecados. Ele tinha essa convicção. Mas quando ele viu aquele cordeiro, ele viu Jesus. Jesus falou isso, né? Ele viu os meus dias e se alegrou. Eu fico pensando que foi um misto de alegria e choro, né? Porque você imagina assim, gente, fala a verdade, isso daí é só uma coisa muito movida por fé que uma pessoa faz. Humanamente falando, não tem uma pessoa que levanta o cutelo para imolar um filho. Isso não é possível humanamente falando. Mas a gente pode perceber, sabe, o poder transformador da fé. É uma coisa realmente incrível, né? Então, Abraão viveu essa experiência de realmente crer no evangelho e ele foi provado com toda exatidão, né? E toda essa experiência que ele viveu com Deus, com certeza ele demonstrou esse poder de atração para que Jesus viesse cumprir, não é, a promessa que ele havia feito desde que o homem caiu lá no jardim. E eu finalizo aqui agora, né? Bênção ou maldição? Final do capítulo 3 de Gálatas diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Duas forças inegáveis, bênção e maldição. Elas têm nome aqui. A maldição é chamada de maldição da lei e a bênção é chamada a bênção de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas, não apenas em algumas coisas, em todas as coisas. Qual que é a essência aqui da bênção? A essência da bênção é você receber o Espírito Santo através da sua fé em Jesus. Qual que é aqui a essência da maldição? É buscar acessar a justiça de Deus pelas obras da lei, ou seja, pela sua performance, pelo seu esforço. Tá ok? Literalmente. Então, se a gente volta lá para a pergunta inicial, como é que você recebeu o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? nós estamos percebendo o quê? Né? Responder adequadamente essa pergunta é uma questão de vida ou morte, é uma questão de bênção ou maldição. Então, onde é que está a bênção? Está no nome de Jesus, está nesse evangelho pregado. E quando você recebe a Cristo e crê no seu nome, na sua obra, você recebe exousia, autoridade. Você recebe o Espírito Santo. Deixa eu te explicar. O Espírito Santo é a coisa mais importante para o ser humano. É a coisa mais importante. Veja, tudo que Jesus viveu dentro desse processo de morrer pelos nossos pecados, ser sepultado, ressuscitar, tudo foi para chegar nesse ponto que de sermos devolvidos ao plano original. De restituir ao homem, hoje, pela fé em Jesus, o que o primeiro homem perdeu lá no jardim. Então, não existe nada mais importante do que você receber o Espírito Santo e se tornar agora filho de Deus. Você agora está em Cristo. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, mesmo que ela tenha uma religião, ela não tem nada. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Tudo. Você tem todo o potencial, porque quando o Espírito Santo processa essa experiência de você nascer de novo, não é? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em forma de semente, dentro do seu Espírito, já existe tudo que você precisa se tornar. Tudo que o Evangelho te deu não está fora de você, está dentro de você em forma de semente. O que é que você precisa fazer? Enxergar com a sua mente o que já está feito no seu Espírito. O princípio da fé, ser iluminado, e de fé em fé, de glória em glória, vamos nos conformando à imagem daquele para quem nós estamos contemplando, o Senhor Jesus. Por isso que Hebreus diz, olhando para ele, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não perca isso de vista. Não pense que você é um cara espiritual que tem vida porque você é o cara que obedece todas as regras. E por isso que a fé, ela é incrível, porque ela tem que te manter em dia. A pessoa que vive pela fé, ela vive nesse poder do agora. E esse agora é como aconteceu com Abraão naquela experiência do sacrifício. Ele viu o meu dia. Quando você vive na fé, você vive em dia com o dia do Senhor. Você vive carregando uma revelação de Deus. Você vive com clareza de quem você se tornou em Cristo. E mesmo aquilo que precisa vir, você já tem consciência, né? Porque hoje, o que é que nós aguardamos? Nós não aguardamos simplesmente os céus e ruas de ouro. Nós aguardamos a redenção desse corpo, que já está pago. Teremos, como Colossenses diz, teremos um corpo glorioso conforme o corpo de Jesus. Como é que você recebeu o Espírito Santo? Como é que você vive como filho da bênção? Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Esse viver da fé. Essa fé que não dá nenhum espaço para a gente se gabar, se gloriar de nada. Porque ela está fundamentada, não na sua obediência, mas na obediência perfeita de Jesus a Deus Pai. E o Espírito vai nos guiando como filhos. Quem são os filhos? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém. Fica de pé no seu lugar. Obrigado, Jesus.